Desde o último dia 5 e até esta sexta-feira, cerca de 1.800 pesquisadores de comunicação estão reunidos na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, no 45º Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, para discutir os malefícios das fake news e desinformação para a sociedade brasileira. A professora Ana Scabin, doutora pela Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação, Mídia e Liberdade de Expressão, falou com exclusividade para a Rádio USP. Professora, a liberdade de expressão no Brasil, ela está em risco? Ela está sob ataque?
Ela está, Marcelo, ela sofre ataques de muitas frentes hoje, né? Embora a gente tenha uma Constituição Federal que vede oficialmente a censura e que assegure a liberdade de expressão, a gente tem focos muito evidentes de censura, que a gente chama de censura togada, né? Ou censura judicial, a partir de processos de censura, inclusive com decisões do próprio STF, né? Que muitas vezes decidem contra a liberdade de expressão. A gente teve alguns debates no GP sobre isso, né? Então, o caso, por exemplo, do jornalista Rubens Valente, que teve o livro Operação Banqueiro julgado a partir de um processo aberto pelo Gilmar Mendes, porque o livro faz uma menção ao Gilmar Mendes, e ele precisou pagar uma indenização, né, ao Gilmar Mendes, e foi obrigado a, nas reimpressões do livro, incluir todo o processo que torna a obra inviável economicamente. Então, é um caso de censura, sem dúvida, né? A gente observa que o STF, nos casos de censura togada, tende a decidir contra a liberdade de expressão quando a gente pensa em conflitos entre indivíduos privados, como foi o caso do jornalista e ali do Gilmar Mendes, né? Então, a gente tem esse tipo de censura que vem do judiciário. A gente tem também focos de censura que decorrem das agressões constantes cometidas contra os jornalistas,
Sim.
inclusive por políticos, né? Talvez sobretudo por políticos e por apoiadores de grupos políticos, né? Então, jornalistas que são impedidos de realizar o seu trabalho, muitas vezes, ou que são atacados por fazerem uma cobertura crítica a alguma autoridade política que depois, né, de alguma maneira, faz alguma represália a esse jornalista. Nós temos também manifestações artísticas sob censura, especialmente quando são manifestações consideradas contra a moral e os bons costumes, né? Manifestações ligadas à diversidade de gênero, particularmente, têm sido muito censuradas no Brasil. Então, a gente tem focos bastante dispersos, mas não menos insidiosos por isso de censura.
A censura é proibida constitucionalmente, né? Como é que isso acontece? Como isso se dá dentro da sociedade nesse contexto?
Pois é, o que a gente observa é uma rejeição ao rótulo de censura. Então, o STF tem ali decisões que nós, pesquisadores da comunicação, consideramos decisões censórias, como por exemplo nesse caso, né, do conflito ali entre o Gilmar Mendes e o Rubens Valente, né, o jornalista. Mas o STF diz que aquilo não é censura, que é uma proteção da honra ou da imagem, né, do ofendido. Então a censura, ela é proibida, ela existe, ela acontece, mas ela nunca se assume, ou raramente se assume como censura. Então, os censores dão outros nomes para aquilo que eles fazem.
É um eufemismo, é uma censura disfarçada, mas ainda assim ela agride uma liberdade de expressão, na
O
verdade.
efeito é esse, né? Então, você pode dar outros nomes, muitas vezes você diz que vai coibir ou vai tirar de circulação uma determinada manifestação porque ela é ofensiva à moral, aos bons costumes, às crianças, né? A proteção da criança sempre é muito usada aí, mas não se diz que isso é censura. Mas na prática, o efeito é um efeito censório.
E a liberdade de expressão, ela tem limite? Até onde se pode ir efetivamente nesse sentido? Não só para que você não sofra censura, porque já vimos que ela é muito fluida, na verdade, mas também há uma limitação, porque, por outro lado, muitos ataques sofridos na sociedade contra pessoas públicas ou contra artistas, o que for, escuda-se na liberdade de expressão.
Com certeza, Marcelo. Esse é um outro ponto muito importante quando a gente pensa na liberdade de expressão, quer dizer, tanto quando ela é limitada excessivamente, mas também quando ela é excedida, né? Existe esse problema também. E há sim limites, né? A liberdade de expressão, ela é um dos direitos humanos fundamentais, né, garantido na Constituição, como outros direitos, né, direitos individuais, como o direito à privacidade, o direito à honra, né, o direito à dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, né, crimes de injúria racial são formas de expressão que excedem o limite da liberdade de expressão porque ferem um outro direito fundamental, que é o direito à dignidade humana. Então, o que a gente tem muitas vezes são colisões entre direitos fundamentais. Existem casos muito específicos de limitação, né, da liberdade de expressão, como, por exemplo, no caso do crime de injúria racial. Você não pode cometer uma expressão que seja, sim, injuriosa do ponto de vista racial, ou caluniosa, por exemplo, né? São limites muito claros, né? Inclusive, configuram crimes. E há outros casos em que os juízes precisam ponderar entre os direitos em conflito, entre os direitos que entram em colisão, né? Mas não é sempre que a liberdade de expressão irá prevalecer. A gente espera que ela prevaleça sempre que ela for uma expressão favorável para a vida democrática. A liberdade de expressão, ela existe porque ela é um princípio fundamental de uma sociedade democrática, republicana. Mas muitas vezes ela pode ferir outros direitos e aí sim ela pode ser limitada, desde que com base na Constituição.
Claro, então, para finalizar, professora, só falando de sociedade democrática, como discussões como as que estão acontecendo esses 5 dias do encontro aqui em João Pessoa podem ser levadas, essas discussões, para a sociedade, para fortalecer a democracia? Como sair da academia e ir para a sociedade?
Essa é uma pergunta fundamental também, Marcelo. A gente precisa comunicar e levar para a sociedade aquilo que a gente faz, né? Talvez o principal eixo temático que tem sido debatido aqui nesse grupo e que está ligado a iniciativas de muitos pesquisadores que fazem ou estão desenvolvendo projetos de educação midiática para comunidades fora da academia, né? É a temática da desinformação, principalmente o combate à desinformação. A gente tem uma preocupação muito grande nesse grupo em pensar o combate à desinformação, sem que o combate à desinformação também abra brechas para censura, porque isso é um perigo, né? Muitas vezes você pode, né, usar em nome do combate à desinformação para penalizar um jornalista, para penalizar um comunicador, porque ele faz uma crítica a uma autoridade política que não é bem-vinda, sem que aquilo seja desinformação. Então, não pode ser um pretexto, mas é fundamental combatermos a desinformação, porque ela prejudica a democracia no momento que a gente vive, sobretudo no momento eleitoral. Então, levar isso para a sociedade na forma de ações de educação midiática, de alfabetização midiática, para que, mais do que proibir a desinformação, as pessoas sejam capazes, no médio e longo prazo, de distinguir entre uma informação qualificada e uma não qualificada, eu acho que essa é uma grande meta desse grupo, e a gente tem alguns pesquisadores atuando nessa frente. Nós esperamos aí nos próximos anos ter, né, progressos nesse campo.
Marcelo Hollenberg, de João Pessoa, para a Rádio USP.